Salve galera, o tema do vídeo de hoje é a ecologia na União Soviética. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoio. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Note, há muito tempo eu expresso críticas e discordâncias com o Michel Louvi, né? Michel Louvi é um pensador brasileiro que mora na França há muitas décadas, tem uma produção vastíssima sobre vários temas, é alguém que tem uma obra relevante, respeitada e por aí vai. Só que o Louvi, ele tem um problema, bicho. Ele tem mais de um problema, mas é desse em particular. Quando ele vai tratar da história do movimento comunista, parece que o rigor teórico dele dá uma falhada. E ele tem mania de fazer afirmações, sustentar posições que não tem lastro na realidade, né? O Louvi, ele gravou um vídeo pro canal da Boitempo sobre ecossocialismo. Tá aparecendo aqui. E nesse vídeo, o Louvi, ele faz algumas coisas problemáticas. Eu vou focar só em uma, só que antes dela eu quero só uma pinceladazinha rápida. Veja, o Louvi, ele fala que ele entendeu a importância da questão ambiental depois que ele foi para um congresso sobre Marx na França, no final do século XX, no final do século passado. E suave, direito do Louvi, assim. Agora, isso me chamou muita atenção, porque, veja, o Louvi, ele vive na França, né? A França era a antiga metrópole da Burkina Faso. A Burkina Faso é um país de África que passou por uma revolução popular e anti-imperialista liderada por Thomas Sankara. A Burkina Faso teve uma grande experiência de construção de uma ecologia marxista, de uma experiência ecológica de superação das relações dependentes e neocoloniais. É muito engraçado, Michel Louvi, que vive na França e que com certeza deve ter ouvido falar do Thomas Sankara, da Burkina Faso, por aí vai, ele dizer que parou para prestar atenção na questão ecológica só num congresso na França sobre Marx e passar ao largo de todo o debate que foi feito em África. A Burkina Faso, inclusive, foi o país que mais se destacou no debate de ecologia marxista, mas você também teve uma experiência em Gana durante o governo do Kwame Nkrumah e outros debates feitos pelos revolucionários marxistas africanos. E Cuba é uma grande referência no debate ecológico há muitas décadas, né? O Fidel Castro, desde os anos 80 aí, faz um debate crítico, qualificado, marxista, anticapitalista, sobre a questão ecológica, a destruição do meio ambiente, correlacionando com a pobreza e o imperialismo e o neocolonialismo no terceiro mundo. Mas tudo bem, enfim, direito do Louvi. Mas o que é interessante? O Louvi, para justificar o ecossocialismo como uma renovação teórica, algo do tipo, ele fala, e ele já falou isso em várias entrevistas, já falou isso em texto, já falou isso em artigo, como por exemplo está no artigo Ecossocialismo e Planejamento Democrático, esse artigo que está aparecendo aqui, que a União Soviética durante o período do Stalin não deu nenhuma importância à questão ecológica. E veja, isso é falso. Tá ligado? Isso é falso. É isso. Tem um artigo do John Bellamy Foster. O John Bellamy Foster é um dos grandes estudiosos e especialistas no debate sobre ecologia marxista. É um nome que é conhecido internacionalmente, é um nome que o Louvi conhece, o Louvi lê a obra dele. Ele é autor do livro Ecologia e Marx, é um debate ecológico em Marx, não lembro precisamente o nome do livro, mas vai estar aparecendo aqui. E o Bellamy Foster tem esse artigo, né, que é o tema da nossa biblioteca crítica hoje, o terceiro período da ecologia soviética e a crise planetária. É basicamente um artigo em que o Bellamy Foster faz um balançozinho histórico sobre o debate ecológico da União Soviética, da Revolução Russa até os desenvolvimentos e construção do socialismo soviético. O que é importante nesse artigo do Bellamy Foster? Ele destaca o pioneirismo do debate soviético sobre a questão ecológica. Ele destaca, dois, as regressões que aconteceram no debate ecológico, dado o projeto de industrialização acelerada e a própria configuração político-cultural durante o governo de Stalin, né, época comumente chamada de stalinismo. Só que ele mostra que a ideia, muito definida por pensadores como Louvi, que era assim, ó, os bolcheviques tinham uma grande preocupação ecológica, né? E aí veio Stalin, como se Stalin, inclusive, não fosse parte do grupo bolchevique. Stalin e as pessoas do governo dele, né? O Molotov, o Gaganovich, o Dimitrov, por aí vai. Enfim. Aí vem o Stalin e aí toda a preocupação ecológica some. Sabe? Isso é falso. Então, o John Bellamy Foster, ele faz uma análise histórica com muito mais dados, muito mais qualificada, muito mais mediada historicamente, mostrando o que é que teve de avanço, o que é que teve de retrocesso, o que é que teve de legado na União Soviética sobre a questão ecológica durante o período do Stalin e também frente ao que era o mundo, né? Porque, veja, é muito comum algumas pessoas olharem assim e disseram assim, não, mas durante o stalinismo se regrediu em algum aspecto da sociedade soviética. Que pode até ser verdade, mas o que se chama de regressão, às vezes, é o que mais avançado existia no mundo em termos de relações sociais naquele fenômeno, sabe? Então, Bellamy Foster, ele faz uma análise histórica concreta, objetiva, que é, olha, bicho, você quer criticar o que a política soviética regrediu no período do Stalin em termos de questão ecológica? Vamos estudar concretamente o que foi que foi feito? Vamos estudar o que foi que avançou, o que é que retrocedeu, por quê? Porque, por exemplo, tem uma questão que é concreta. Deixa eu dar só dois exemplos para vocês. O Lovi, nesse vídeo da Boitempo, ele fala que a questão central é a questão ecológica, é a questão climática. E veja, eu não discordo que a questão ecológica e climática é uma questão central da Revolução Brasileira, da construção do socialismo no mundo, não. Agora, tem várias outras questões centrais, como, por exemplo, a ameaça de guerra. O enfrentamento à máquina de guerra do imperialismo. Vem cá, como é que se constrói um complexo nacional, revolucionário de defesa para se defender da máquina de guerra dos Estados Unidos? Quais são os impactos, por exemplo, ambientais que isso teria? Porque, assim, eu gostaria muito de viver num mundo em que a gente tomasse o poder amanhã e não tivesse mais imperialismo, não tivesse mais CIA, não tivesse mais OTAN, os Estados Unidos não tivessem mais 800 bases militares no mundo, o dólar não fosse a moeda mundial de comércio, que os aparatos de mídia globais não fossem controlados pelos Estados Unidos, que os Estados Unidos não tivessem mais de 800 bases militares pelo mundo, a América Latina não tivesse cercada de bases militares, não tivesse a marinha mais poderosa do Oceano Atlântico, e por aí vai. Eu gostaria, mas não é assim que é o mundo. Então, por exemplo, se a gente toma o poder amanhã no Brasil, vai ter um problema de montar um complexo nacional revolucionário de defesa frente ao imperialismo. Quais são os impactos disso no avanço de uma ecologia marxista, de um projeto de transição ecológica na Revolução Brasileira? Tem impacto, tá ligado? É uma questão fundamental. Assim como é uma questão fundamental superar as carências materiais do nosso povo. Veja, hoje, no Brasil, metade do povo brasileiro não tem acesso a saneamento básico. Mais de 30 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável. Quase metade do povo brasileiro vive em moradia inadequada. A gente vai ter que construir, para a Revolução Brasileira, socialismo, tem a tarefa histórica de garantir casa, que a maioria do povo não tem casa digna, água potável, saneamento básico, acesso à internet, transporte e qualidade, né? Porra, ninguém vai olhar para as regiões metropolitanas do Brasil pro transporte e vai dizer assim, tá massa. Não tá massa, tá ligado? A gente não tem um trem-balazinho, porra. Porra, um trem-bala, Recife, Rio de Janeiro, pegar uma praiazinha. Então veja, tudo isso tem que ser construído, isso demanda capacidade produtiva, isso demanda tecnologia, isso demanda consumo de recursos naturais. Como é que se compatibiliza isso frente a uma situação de potenciais bloqueios econômicos do imperialismo, de pressões e por aí vai? São problemas concretos a serem resolvidos, percebe? Então o Lovi, ele tem uma abordagem que acaba que no debate que ele faz, por exemplo, o Lovi não faz um debate sobre o impacto do nazifascismo e dos perigos de guerra na regressão da política soviética na questão ecológica. Parece, inclusive não só no Lovi, em vários pensadores, parece que o Stalin passou a defender a política de industrialização acelerada porque o Stalin era maníaco pela indústria. Ele gosta da indústria. Gosta da indústria. Sabe, nem parece que tinha uma guerra se formando no horizonte, nem parece que tinha um cenário geopolítico cada vez mais complicado, nem parece que a União Soviética estava cercada no Oriente por uma potência fascista, expansionista, que era o Japão. E no Ocidente, pela Alemanha, o Hitler não escondia de ninguém o projeto dele de invadir o leste europeu e invadir a Rússia, sabe? Tem uma série de questões que são ignoradas e o Bellamy Foster faz esse debate de maneira mais concreta. Então você, que se preocupa com a questão ecológica, que gosta desse debate, que entende que o marxismo-leninismo precisa se apropriar cada vez mais do debate sobre ecologia marxista e quer um balanço histórico sobre a experiência da União Soviética, eu recomendo que você leia esse artigo do John Bellamy Foster, publicado pelo Lavra Palavra, que vai estar aqui na descrição. Leiam, discutam, debatam. Vai ser algo que vocês não vão se arrepender. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Mais um vídeo do nosso Biblioteca Crítica. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, compartilhar, divulgar esse vídeo. Tudo isso que vocês já sabem. Um cheiro e até a próxima.